E hoje a nossa conversa com o Vitor Simeão, que adora livro, é música, mas também é livro. É uma obra que fala sobre um disco, um álbum, The Velvet Underground and Nickel. É isso, Vitor? Aí, se não me falha a memória, é o Metro de Veludo, é isso?
É, há possíveis traduções em relação a esse nome e outros duplos sentidos também, que é um disco artístico, e aí a gente une hoje no Biblioteca CBN duas das minhas paixões, né? Livros e música. E ao fundo toca o Velvet Underground. Gilson, a gente traz essa coluna hoje, esse assunto para a coluna hoje pelo seguinte, né? Uma contextualização da banda aí. O Velvet Underground foi uma banda norte-americana que funcionou entre os anos 60, ali, entre 64 e 73. E foi um marco na produção cultural norte-americana que, obviamente, influencia toda a produção mundial, incluindo o Brasil. A banda era composta pelo Lou Reed na voz, na guitarra, o principal compositor, o Stanley Morrison, também guitarrista, o gênio da música no baixo, John Cale, e a Nico, uma artista, uma modelo que gravou o primeiro álbum chamado The Velvet Underground and Nico, e depois saiu, e na bateria o Angus MacLise. Bom, o livro do disco The Velvet Underground and Nico é uma obra lançada em 2004 pelo produtor musical e músico Joe Harvard. No Brasil, o livro foi traduzido por Thiago Lins e lançado pela editora Cobogó em 2014. É um livro curtíssimo, tem 145 páginas. Bom, como eu disse, a coluna hoje reúne duas paixões que eu tenho, livros e música, pelo seguinte: o Velvet, além de ter influenciado uma grande geração, ou muitas gerações de artistas, trouxe, digamos assim, a vivência do dia a dia numa cidade como Nova York para o rock. Hoje nos parece muito comum a gente ler textos que falam sobre violência, consumo de drogas, etc e tal, mas assim, em algum momento alguém teve que ser pioneiro em relação a isso, e foi o Velvet Underground, nesse primeiro disco que é o nome da banda. E mais do que isso, Gilson, lançado em 1967, o disco teve a produção de um artista plástico muito famoso, talvez o principal ícone da chamada pop art, o Andy Warhol, que aliás teve a ajuda dele na produção. Aí a gente faz um parênteses, né? O mundo estava em ebulição naqueles anos 60. Em 1959 tinha tido a Revolução Cubana, em 55 Elvis Presley estava chacoalhando os quadris na TV e chamando a atenção do mundo todo. Os Beatles invadiram o planeta nos anos 60, o Bob Dylan, que era um cantor folk com violãozinho, se tornou um músico de rock, parecia um líder rebelde liderando a juventude. Havia as manifestações pedindo o fim da segregação racial nos Estados Unidos. Isso só para pensar naquele país, né? No Brasil a gente vivia a ditadura militar, as marchas de protesto contra os governos dos marechais, a censura aos artistas, a era dos grandes festivais. Ou seja, era um momento de ebulição, se não mundial, pelo menos aqui no nosso continente. E aí o Velvet surge, o Lou Reed era um estudante de literatura inglesa, conheceu o Joe Cale, que era um amante de música erudita, e eles não gostavam muito das coisas que eram tocadas naquele momento, e aí eles decidiram fazer uma banda que fosse, digamos assim, com um som um pouco mais revolucionário, um pouco mais à frente daquele período. Tanto que, quando o disco foi lançado, ele não foi muito entendido, digamos assim. A banda reunia gente muito estranha, que tocava de um jeito estranho, e mais do que isso, falava sobre temas que ainda não eram muito comuns, como a depressão aos domingos, o jovem de Nova York que procura, digamos assim, uma diversão proibida para menores de 18 anos, digamos assim, e de forma ilegal. Bom, feito o contexto do disco, a gente vai para o livro. Nele, o Joe Harvard faz uma leitura pessoal, mas a partir de boas fontes, sobre a produção desse álbum. O Lou Reed, compositor, um sujeito que se sabia genial e por isso era um ególatra. Aí também tem a voz feminina da Nico, uma espécie de exigência de Andy Warhol que causou estresse na banda, já que a banda não queria a Nico, que era uma modelo alemã que estava há pouco tempo nos Estados Unidos. E aí ela nunca foi realmente aceita na banda, tanto que o nome do álbum é The Velvet Underground and Nico, ou seja, o Velvet Underground e Nico. E em meio a tudo isso, nos Estados Unidos e naquela juventude muito louca que o cinema já retratou muito bem, a gente tinha noitadas, drogas, bebidas, e é o que o livro mostra. E é por isso que esse é o assunto da coluna, aliás, por uma série de motivos. O Lou Reed era um poeta, um sujeito das ruas, e isso ele levou para a música. Repito, embora pareça algo muito comum hoje, alguém precisou fazer isso em algum momento, e foi nos anos 60 com o Velvet. O Joe Harvard escreve o seguinte, ó: o Velvet escreveu canções sobre heroína, orgias, metanfetamina, servidão e punição, submissão física e emocional, violência, transgêneros, travestis, transexuais e marginais, convivências nas ruas, envolvidos com um ou todos os ingredientes acima. Por quê? Porque ninguém havia feito isso antes e porque essas coisas são interessantes. Sobe de novo o som aí, Cláudio. Uma das minhas canções favoritas, e tem várias informações nesse livro, se chama All Tomorrow's Parties, e quem canta é a Nico, é Todas as Festas de Amanhã. Uma leitura possível, Gilson e ouvintes, e a minha, né, algo muito pessoal, é que a gente acompanha a vida de uma menina muito solitária que precisa pensar na roupa que vai usar para as festas do dia seguinte, só que ao final ela sempre está sozinha. Vamos ouvir o trecho dessa música. And where will she go? What shall she do? É, numa tradução possível, a Nico, a partir da letra do Lou Reed, diz o seguinte, assim, o que ela vai fazer depois? Ela vai se tornar mais uma vez a palhaça de domingo e vai chorar atrás da porta. Quantas vezes, Gilson e ouvinte, nós nos arrumamos para uma festa e mesmo na festa nos sentimos sozinhos, ou então depois da festa, né? Aquele momento de ebulição, de energia, de risada. Quando a gente fica em casa, na cama, só a gente com a gente mesmo, bate aquele sentimento. É a arte descrevendo o que a gente sente, né? E o Lou Reed levando pro rock esse sentimento. A gente lembra, é um disco dos anos 60. Outra letra que é sempre citada por críticos e leitores é heroin, ou seja, heroína. O Lou Reed estava viciado à época e fez essa canção. Embora assuste um pouco o ouvinte da CBN numa manhã de sábado ouvindo isso daí, a canção, na verdade, é extremamente deprimente. E depois que o compositor se limpou, ele disse que nunca quis fazer apologia à droga, mas mostrar o que era usá-la. Vamos ouvir um trechinho. Um dos versos dessa canção diz o seguinte, ó: um homem não consegue se livrar de todos os demônios desta cidade. Vou repetir, um homem não consegue se livrar de todos os demônios dessa cidade. Aí, mais uma vez, pensando na gente. Quantas vezes nós temos vícios que não são públicos e que a gente culpa o espaço em que vivemos? O bar da esquina, a casa de um amigo, sim, a arte te entende, ouvinte. E o Joe Harvard, para finalizar aqui, caminhar para o final da nossa coluna, escreve o seguinte, ó: uma coisa é certa, poucas bandas, se é que alguma, deixaram um legado tão duradouro com uma ajuda tão inexpressiva da indústria. Timing errado, azar, egos monstruosos. Mesmo diante de tais condições, a banda produziu um trabalho tão poderoso que, agindo através do tempo, por meio de músicos que influenciaram, transformou uma indústria musical que só começou a entender e apreciar seu trabalho quando era tarde demais. E aí, entre as influências que a gente sabe diretamente, tem o Ramones, Iggy Pop, Patti Smith, Strokes e New York Dolls, bandas de rock que depois influenciaram toda uma geração dos anos 80 aqui no Brasil, como Titãs, Paralamas, Barão Vermelho. Então, olha a influência das letras e da sonoridade do Velvet, que passa para essas outras bandas, que passa depois para os anos 80 aqui no Brasil, que daí influencia muito do que a gente ouve até hoje. E aí tem um conceito alemão, o Zeitgeist, ou espírito da época, que também diz muito sobre o momento que o disco foi lançado e o Brasil. É nessa época que os livros de escritores como Dalton Trevisan e Rubem Fonseca, dois mestres do conto, chamam a atenção da crítica, da imprensa, e nessas obras eles apresentam a pulsação das ruas. O bêbado, o bandido, o viciado, a pessoa que tem um casamento infeliz. A arte, mesmo se você não gostar, traduz sentimentos. E aí, há diversos grupos com diversos sentimentos diferentes. E que bom por isso, Gilson, que bom que a gente vive num país livre, que a arte pode ser divulgada de diferentes formas, agradando uns, desagradando outros, mas sempre caminhando. Gilson.
Exatamente, que a liberdade e a diversidade sempre constrói. É, tudo que é unilateral nos leva para lugar nenhum. Obrigado, Vitor. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.
Obrigado a você, Gilson. Obrigado, ouvinte da CBN. Lembrando que a sugestão do fim de semana é ouvir esse disco aí, o Velvet Underground and Nico, um álbum de 67, e também ouvir essa obra que a gente comentou aqui, o livro do disco, The Velvet Underground and Nico, lançado em 2004 por Joe Harvard e no Brasil, traduzido por Thiago Lins e publicado pela editora Cobogó em 2014. O e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br.